8 horas.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 23 de outubro de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Samuel, versículos 2 e 3.
Peço que a senhora secretária realize a leitura de um sumário de expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º vereador Daniel Walter Frizo. 2º Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 3º, Rodrigo Pivoto. 4º, José Juscelino Franco. 5º, Franciele Vieira Godói. 6º, Roger Carlos Vencato. 7º, Magno Giliar de Gaberti. 8º, Sadi Kogo. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 88, de 21 de setembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bem imóvel para a Associação de Moradores do bairro Vila Nova. Leitura e discussão do projeto de resolução número 13 de 2023. Abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2023 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 94 e do projeto de lei número 92, de 4 de outubro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 95 e do projeto de lei número 93, de 4 de outubro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 36 de 2021 e da outras providências. 5. Tempo de liderança. 1º, líder dos progressistas. 2º, líder do PL. 3º, líder do PDT. Márcio José Munareto, vereador-presidente.
A ata reunião anterior todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Pedido de providência número 39 de 2023. Vem através deste solicitar que o Executivo Municipal realize a roçada na rua Giovanna Lovato Vialmo, próxima à ferragem da Losto. Justificativa. O referido pedido vai contribuir com a limpeza, visto que a solicitação partiu da própria comunidade que relatou a proliferação de insetos por conta do mato. Nova Esperança do Sul, 23 de outubro de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressistas. Pedido de providência número 40 de 2023. Vem através desse solicitar que o Executivo Municipal realize a limpeza e manutenção do cemitério municipal. Justificativa. O referido pedido visa deixar o local mais apresentável com a chegada do feriado de finados, deixando o local limpo e conservado para receber os visitantes que farão homenagens aos seus entes queridos neste dia. No local há acúmulo de entulhos e pasto, ocasionando a proliferação de insetos e aspecto de abandono. Nova Esperança do Sul, 23 de outubro de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressistas. Pedido de providência número 41 de 2023. Vem através deste solicitar que o Executivo Municipal realize a colocação de haste e lâmpada próxima à residência do Sr. Marquite, estrada ao lado do estádio. Justificativa. O referido pedido visa recolocar haste e lâmpada no local acima citado, uma vez que a mesma foi retirada, deixando o local às escuras. Nova Esperança do Sul, 23 de outubro de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressistas. Moção de pesar número 27 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Jomar Antônio Leitenberger. É justa a homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Márcio José Munareto, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 23 de outubro de 2023.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Daniel Walter Friso, não se faz presente. Getúlio Cristianos de Basto Brasil, não vai fazer uso. Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, funcionários da casa, ao Jorjão que nos visita e aos ouvintes do 87.9, meu boa noite. Em primeiro lugar, eu quero fazer um convite aqui, que me pediram para fazer aqui da comunidade do São Luís, que tem uma festa dia 29 do 10, tem missa, tem almoço, tem torneio de 3-7, então convidar todo mundo para se fazer presente lá nessa festa. E eles pediram para confirmar a presença do almoço até o dia 28 do 10. Então, quero aqui deixar o convite. E quero também aproveitar a onda dos parabéns, né? Dar os parabéns aos envolvidos, a todos, igreja e outras entidades aí que fizeram a comemoração do Dia das Crianças, né? Deixar também os parabéns pelo Dia do Professor que se passou. A equipe da Nova Esperança que participou do Fronteira Oeste, né? Trazendo em nome do presidente que participou a todos os parabéns por representar a Nova Esperança, ficar em quarto lugar. A escolinha Bola na Rede, né? Que participou da Copa ESP ontem em São Francisco, com quatro categorias, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, classificando para a semifinal sub-11, sub-13, sub-9 e sub-15, infelizmente não passaram, mas deixar aqui os parabéns para o Tuti, o Saninho, toda a equipe, pais, mães, quem sempre está colaborando, né, com a escolinha, e convidar também quem quiser ir torcer para eles em São Luís, sexta-feira, eles vão disputar a Copa Liga, o Sub-17. Também nesse final de semana, né, começou o campeonato, né, municipal, Taça Ivan Silva da Silveira. E foi bons jogos, né, acompanhei sábado e domingo. Mas fica sempre um detalhe, né, sempre tem o mas. Fui lá para representar o presidente, mas fizeram que não me viram lá, né? Então, a gente fica com esse quê, né? Por que não pediram aqui? Vieram convidar o presidente não podia, pediu para mim representar. E aí a gente se por invisível lá, né? Então, a gente fica meio chateado, porque a gente vai para representar a Câmara, né? Então, acho que tem que ter o respeito com as autoridades, como a gente tem com eles. Eu sempre cobro essa questão, porque nós somos os representantes do povo, né? Então, quando a gente cobra, aí fica meio de cara torta, mas é o nosso papel, a gente está lá representando o povo, né? Queria aqui também fazer um pedido de esclarecimento, não é, de prestação de contas da feira. O pessoal está me perguntando se deu lucro, se não deu. Eu lucro que nem eu sempre disse, não existia ter, né? Então, mas eu queria, em específico, da questão da Copa ali, a gente recebeu algumas denúncias, daí então, primeiro, prestação de conta, que daí depois a gente vê se bate a denúncia ou se não bate a denúncia, né? Porque a gente não pode levantar qualquer tipo de coisa sem saber primeiro, então peço que mandem para nós aqui, em específico da Copa, que foi vendido, bem certinho para a gente fazer as comparações aqui. Aqui todo mundo recebeu uma denúncia aqui sobre o saneamento básico, esgoto a céu aberto na Centenário. Eu fiz esse pedido de providência, acho que faz uns 2 meses, mais ou menos, que o pessoal se queixa lá. Então veio uma denúncia aqui, dá os parabéns para essa pessoa aqui, que eu não vou citar o nome, por colocar a denúncia, fazer a denúncia e colocar o nome dela mesmo. Né? Então, esperamos que a administração dê uma satisfação para esses moradores lá do Centenário, que faz horas que eu venho pedindo aqui e não é resolvido. Então, é que nem eu falei, isso aí é questão de saúde pública, né? Então, diz aqui que é desde o dia 7 de agosto que está aberto, e não foi, já foi falado com secretária, com prefeito, com vice, e só fica, eu escutei o programa do rádio, sábado, e ele até comentou que estavam fazendo um levantamento, não sei o quê. Então, já era para ter sido feito, né? O momento que tu abre um negócio, tu já tem que fazer alguma coisa para resolver. Os pedidos de providência é sobre... Hoje recebi 2 pedidos sobre a limpeza do cemitério, né? Está chegando aí o dia de finados. Já era para estar limpo, na verdade, né? Porque o pessoal, os donos dos túmulos querem limpar, querem pintar, querem deixar bonito ali, né? E eu recebi uma ligação, disse que tinha resto de caixão, roupa, entulho lá, então gostaria que providenciasse isso quanto antes para os donos poder lavar, né? Porque corta grama, tira grama nos túmulos e o pessoal quer limpar. Sobre a haste lá, já eu acho que é a terceira vez que eu peço esse pedido de providência, né? Foi retirado a haste e a lâmpada junto lá no marquite lá. Então gostaria que fizesse lá, fica bem escuro lá para aquele pessoal. Só tem aquela lâmpada lá, só tinha, né? E agora retiraram, então pedi que fosse recolocada de volta. E aqui o pedido de limpeza aqui no, perto do Dalosto ali, da ferragem dele. O pessoal reclama ali que está bastante sujo, bastante capoeira. E o pessoal fica meio com medo ali, né? Você sabe o que aconteceu aí, prenderam um cara ali, ó, final de semana. E eles o pessoal, né, ali é meio um arrebalde, né, então pediram para dar uma atenção ali para eles também. Outra coisa, assim, que a gente pediu, não foi feita a divulgação, né, é sobre a devolução de parte dos ingressos, né, porque eu acho assim, ó, que quando foi para fazer a feira, o carro ficou um mês na rua, oferecendo ingresso, divulgando, que eu acho correto, mas só que a questão poderiam ter divulgado de que forma ia ser devolvido para o pessoal procurar. Então, é para protocolar aqui na portaria com o ingresso para fazer o pedido da parte do ingresso. Então, já que a administração, pelo menos eu não vi, a administração não divulgou, é esse o caminho que as pessoas têm que ter. Sobre a questão de chuvas, né? A gente sabe que foi bastante chuva. A gente, em questão de estrada do interior, a gente até nem tem muito o que falar, né? Porque com todo mundo está vendo aí esse mês de outubro, um horror de chuva, né? Então faz um dia, estraga no outro. A gente entende. Mas a questão da cidade, vocês devem ter recebido reclamação. Os calçamentos novos, mal feito, a questão de caimento para as bocas de lobo. Eu fui chamado em 2, 3 ruas. Tem os vídeos, mandei os vídeos para o prefeito, mandei. Vocês veem, assim, é fora do normal, assim, ó, o jeito que foi feito lá na frente da casa do vice-prefeito. Ele viu que eu fui lá. Ele estava lá, estava acompanhando, estavam tentando dar assistência. Mas, assim, ó, uma boca de lobo lá de cima não entrava uma gota d'água com toda aquela chuva. E o outro não vencia. É normal? Não tem como vencer. Fizeram um caimento só para um lado. E outras fizeram reta, que cruza por cima. Tem os vídeos ali, cruza por cima, a água. Tem que fazer o caimento para a boca de lobo. Isso é uma conta de 1 mais 1, pelo amor de Deus. A água, se ela não tiver caimento, ela vai cruzar. E lá em cima, olha, vocês devem estar sabendo, né, que foi um... Entrou água nas casas, lá nas hortênsias, começaram aquele serviço, primeira chuva forte. Então, eu acho que tem que dar uma assistência melhor, começa um serviço, demora para fazer, mas faz bem feito. Né? Fizeram o serviço, tiveram que ir lá abrir, entrou água na casa da mulher lá nas hortênsias. Então, o calçamento ali, olha, ficou bom o calçamento, daí tu pega um dia de chuva, tinha gente abrindo terreno com picão para não ficar água tudo dentro do terreno. A gente sabe que foi um horror de chuva, mas se tivesse o caimento certinho, o que vem da rua, pelo menos ia sair pela boca do lobo. E não estava saindo. Tenho foto ali de água, não vamos exagerar, mas uns 30 centímetros de água, altura de água cruzando, que não vencia do só um lado. Lá vocês podem ir lá olhar, lá na rua do vice-prefeito, o caimento é só para um lado e tem uma boca de lobo lá de cima, que lá é para bonito, só porque não resolve o problema. Então, estão fazendo esses calçamentos às pressas, eu acho que dá para demorar um pouquinho mais e fazer bem feito, né? Porque depois vão ter que refazer, vão ter que... E aí tu vai mexer num calçamento que está bom.
Seu tempo, vereador.
Tá bom. Vai mexer num calçamento que está bom para ficar que nem a Plácido de Castro. Tem que estar abrindo buraco e coisa. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia, aos ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Senhor presidente, gostaria de seguir aqui me manifestando nessa questão das chuvas, né, que foram bastante chuvas, e falar especificamente da questão do bairro Jardim das Hortênsias, que o vereador Rodrigo questionou aqui, e é bom que se diga que ali a atual administração fez um grande empenho em tentar resolver. Na verdade, o que não fizeram no passado, a administração atual fez. Porque foi um gasto tempo, tubo, dinheiro, mão de obra, para tentar melhorar aquele problema ali, que é um problema sério. E é certo que não conseguimos resolver em função da grande quantidade de chuva, mas ninguém pode negar a participação e a presença do poder público naquele bairro lá, nesse sentido de procurar escoar aquela água. É bastante água, é verdade, mas a gente não pode ser omisso em negar a participação do poder público através das secretarias naquela tentativa de resolver o problema. Na verdade, acho que é a segunda tentativa, agora vamos para a terceira tentativa, de tentar resolver o problema de escoamento de água ali. Porque é muita água. E a chuva, realmente, como o vereador mesmo colocou aqui, ela foi uma chuva fora dos padrões, fora do normal, para a época, né, para o momento. Então, são ações que o Poder Executivo vai tomando pé dessas situações. Evidente que nós vamos ter que trabalhar ainda mais para tentar melhorar essa questão. E tem outros pontos também que agora, mapeado, a Secretaria de Obras poderá fazer um trabalho mais eficiente. A questão do esgoto a céu aberto também tem essas reclamações, e a gente entende que não é desculpa, mas em função das chuvas, eu tenho para mim que o pessoal não consegue executar o trabalho lá na Centenário, e a gente sabe do problema, a gente tem a consciência de que temos que resolver, foi aberto por uma necessidade, e agora é claro que a secretaria terá que tomar uma atitude e resolver a situação lá do bairro Centenário. A gente sabe disso, a administração sabe. Estamos em dívida em função de toda a situação climática que passa a nossa região. Falar aqui da questão da feira, a feira e os shows, enfim, todo aquele evento que o município fez, que foi um evento grandioso para a Nova Esperança do Sul, que deixa aí uma herança e o conhecimento e a divulgação da cidade, dos nossos potenciais, da nossa indústria, comércio, serviços, e que vai ficar para muito tempo. E é claro que o Executivo, através da sua secretaria, da pasta responsável, tinha um planejamento para executar esses gastos, para poder executar uma feira com os shows que combinaram com a vinda do público também, né? Porque os shows, eles existiram em função de quê? De se atrair público também para fazer a visitação na feira. Então, é evidente que a secretaria tinha um planejamento, um orçamento, um recurso para usar nesse evento. Certamente não se espera lucro, se espera que não tenha lucro, porque o evento ele tem uma despesa e não temos como fugir disso. E se nós quisermos fazer esses eventos, nós temos que ter essa convicção, ou senão entrará um prefeito no futuro e não fará esses eventos, o povo não terá esses eventos se o cara tiver, não quiser gastar um pouquinho. E aí o pessoal fica sem o evento, fica sem a participação, o município continua não tendo esses eventos, não tem uma divulgação expressiva, e o município precisa disso. É importante o município ficar conhecido e a nossa qualidade de serviço, de bota, sapato, selaria. Nós temos um potencial muito grande em Nova Esperança do Sul. Então é importante a gente registrar isso. Não esperamos lucros, esperamos que fique uma dívida. Quanto é que vai custar lá, não se sabe. Mas a gente sabe que houve um planejamento para isso durante todo um processo de organização da feira. E o resultado que nós queríamos, que era promover a cidade, promover a indústria, promover o comércio, promover o serviço, isso a gente alcançou. Então isso, para nós, o povo, é o grande ganhador de todo esse processo que foi feito na FEICONES. Eu queria também aqui, senhor presidente, parabenizar a Secretaria de Educação em função da Conferência Nacional de Educação, que ocorreu os dias 18 e 25 do 10. São conferências online. Nova Esperança do Sul, através do seu pessoal aqui no setor de educação, com uma participação maciça, né, chegando a 126 pessoas participando desse processo. Então, olha, se nós tomar como base aqui, Santiago tinha 126. E olha o tamanho da cidade, né? Olha quantos profissionais. E os profissionais da educação de Nova Esperança do Sul deram um exemplo na participação. Então, portanto, a gente quer, em nome da direção, agradecer a todas aquelas pessoas e reconhecer, porque foram conferências que duraram 3 horas. Né? Online, mas 3 horas, né? Cada um ali para te ficar ali, né, ouvindo, né, debatendo educação, né, 3 horas, é realmente uma persistência e uma doação da área da educação de Nova Esperança do Sul que merece ser registrado. Portanto, quero registrar aqui esse grande feito da educação na Conferência Nacional. Queria também, já que estou falando em educação, justamente o dia 15, o dia do professor, né? Vamos fazer aqui, juntar todos esses dados aqui para homenagear também os professores, né, Cristiano, que são aqueles que apontam caminho, apontam respostas, aqueles que preparam os nossos filhos, né, para o futuro, né? E aí, os professores, desde as séries iniciais, e aí vai subindo e vai crescendo, e as pessoas vão buscando sempre conhecimento através do professor. Então, que profissão excelente, que profissão magnífica, a profissão daquele que é professor, aquele que nos ensina. Então, eu queria registrar aqui, né, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento aos professores pelo excelente trabalho que eles executam, indispensável, né, na vida do ser humano. Então, registrar aqui os nossos parabéns a todos os professores. Registrar também que o município de Nova Esperança do Sul, nas avaliações sobre educação, nós conseguimos um grande passo nesse quesito. Do Vale do Jaguari, tivemos a melhor avaliação, Vale do Jaguari. E a melhor avaliação, se quisermos, dentro da M-Centro, que são 33 municípios. Ora, o importante para Nova Esperança do Sul, se destacando entre 33 municípios, entre toda a nossa M-Centro, através do processo de educação, do aprimoramento, da busca de conhecimento, da melhoria, do investimento que a administração fez e vem fazendo no setor de educação, né? O Aprende Brasil, que veio aí para alavancar e que no início tinha um pouco de dificuldade de aceitação, até em função da dificuldade mesmo, né? Um pouco mais difícil, né? Mas isso é fundamental para despertar o nosso jovem para um conhecimento ainda maior, ainda mais amplo. E esse passo, ele vem se concretizar quando os municípios são avaliados. E essa avaliação, colegas, ela é de mexer com o nosso orgulho, com o nosso sentimento, com o bairrismo em Nova Esperança do Sul, em função de termos aí os nossos alunos sendo avaliados na rede municipal. Então, é mais um motivo para a gente parabenizar o trabalho executado pelo pessoal da educação. Por fim, senhor presidente, queria abordar a data do dia 25. A data do dia 25...
Seu
dia...
tempo, vereador.
Obrigado, senhor presidente.
Quer concluir? Conclui.
Gostaria, se o senhor me permite, talvez um minuto, senhor presidente, só para concluir aqui. Ó. Dia 25, dia do sapateiro. E eu queria me reportar aqui à Nova Esperança do Sul. Nós, de repente, no tempo de liderança, a gente fala um pouquinho mais. Talvez, não sei se o vereador Sadikoko tem alguma coisa, que ele que é o nosso líder, mas de registrar em ata 25, dia do sapateiro, Nova Esperança do Sul tem uma história nesse sentido. Nova Esperança do Sul começou a fabricar tamanco aqui, teria que buscar, há muitos anos atrás. E criou, ao redor dessa indústria do setor coreiro, calçadista, os nossos... Se me permite?
Sim, 2 minutos, vereador Sadi, então.
Tá, eu consegui uns minutinhos, então, aqui com o vereador Sadi, agradeço ele aqui e o presidente pela sensibilidade. Porque é tão interessante, senhor presidente, que nós temos, o Nova Esperança do Sul tem toda essa história do setor calçadista. Nós temos aí ateliês que fazem parte do processo da fabricação do calçado, temos ateliês que fabricam praticamente uma parte inteira do calçado. E o calçado, o sapato, por incrível que pareça, com toda a evolução tecnológica, com máquinas e tudo mais, ele requer muita mão de obra e gera muito emprego. Por isso que Nova Esperança do Sul tem um diferencial da região em função disso, porque o setor calçadista, ele requer, não existe máquinas para fazer várias etapas do processo de fabricação de um sapato, de uma sandália, de uma alpargata. E requer muita mão de obra ali artesanal, que é o que o nosso pessoal faz com a bota, com a selaria, com os bastos, esses rédeas, enfim, a parte de montaria, né? Então nós temos assim, como Nova Esperança do Sul também é a capital da bota, uma preocupação também de levantar qual é o futuro do setor calçadista em Nova Esperança do Sul. Qual é o futuro da bota, por exemplo, né? Que a gente vê assim, senhor presidente. E nós temos fábricas aqui que continuam com aqueles mesmos funcionários e não existe uma renovação. Talvez a necessidade de nós despertarmos para isso, porque nós temos... Isso é um valor inestimável agregado no município de Nova Esperança do Sul, a questão da habilidade de fazer uma bota. A gente tem várias pessoas aí que cruzam pela gente, mas são pessoas que têm habilidade de fazer uma, pegar, cortar e fazer uma bota, te entregar no pé. Então é uma riqueza que a gente tem. Então eu queria deixar aqui, senhor presidente, já que eu consegui esses 2 minutos aqui, deixar aqui registrado em ata um voto de parabéns à Nova Esperança do Sul e o seu povo, pela criatividade, pela luta, pelo desempenho sempre em fazer de Nova Esperança do Sul uma diferença entre todos os municípios, porque existe uma grande diferença entre Nova Esperança e os outros municípios. E a diferença está justamente nessa parte industrial de fazer, de agregar valor e de gerar riqueza para o nosso município. Portanto, os nossos parabéns ao dia do sapateiro. Obrigado, senhor presidente.
Próxima vereadora, Franciele Oliveira Godói.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9, ao Jorgeão, ao Web Centenário, né? Que vai continuar, vai começar a gravar de novo, né? A câmera. Então, hoje, para começar também, quero deixar aqui os parabéns para o dia dos professores, né? Que foi dia 15, né? Os professores empenhados pela nossa educação Nova Esperança. As crianças adoram, né? Vir à escola. Então, a gente tem que sempre valorizar e saber que eles que nos ensinam para futuramente sermos adultos, né? Com diploma ou sem diploma, mas com capacidade de ler, escrever e ninguém passar a perna na gente, né? Também parabenizar as crianças pelo dia delas e pelas pessoas que estiveram ali empenhadas para passar um pouco do carinho para as crianças, né? Que fizeram diferença nesse dia. Também, como o vereador Dutra ali estava falando, o dia do sapateiro, né? Que Nova Esperança, por isso que a gente sempre tem que incentivar, junto com a prefeitura também proporcionar os cursos, né? Que geralmente eles procuram muito costureira, né? E é uma carência de mão de obra. Tem que ter as parcerias para incentivar o povo e aprendendo e ter uma profissão, né? Porque vocês estão sempre atrás e às vezes não tem aquele tempo disponível para ensinar a pessoa lá, né? Então, se conseguisse ter cursos de costura, às vezes em Senai, às vezes a gente fazia parceria com as indústrias e coisas, então por isso que também os executivos têm que estar sempre ajudando, né, para melhorar cada vez mais as coisas para o nosso município. Também convidar, né, o pessoal para... Agora vai ser o 7º encontro da família rural, né, agora é sexta-feira, ali, dia 27/10. Vai ser às 9 horas da manhã, a abertura. No Coro Cru. E eu esqueci agora quantos anos que faz o sindicato, né? 37, se eu não me engano. É. E vai ter almoço e coisa aí com as gurias da matéria. É 30 anos o sindicato rural. E quem quiser, né? Os agricultores e coisas quiser adquirir os ingressos ali no sindicato, ali com o pessoal da Emater, que está empenhado também, que é uma parceria junto com a Emater. Então, estão todos convidados, dia 27 às 9, no Coro Cru. Também, na sexta-feira, eu e o Velto tivemos em Jaguari. Teve um curso, a capacitação para a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Foi com o promotor de Jaguari, o promotor de São Vicente, tinha promotora. Estava todo mundo empenhado, é uma luta que está começando, a primeira capacitação que foi feita ali em Jaguari. Eles querem vir também para fazer uma rede de apoio aqui em Nova Esperança. É uma causa complicada, delicada de enfrentar, né, de botar a cara ali, não é? Mas é uma luta que necessita da gente começar. E a gente... Com esse promotor, ele é bem acessível, né? Ele está sempre disposto e está sempre tentando articular aqui com nós. Até ele vem todos os meses aqui, né? Então, ele está sempre à disposição também da comunidade, que se precisar de alguma coisa, está sempre aqui na Câmara. Então, devagarinho, a gente vai articulando as coisas e vai realizando. Até no dia 20 de novembro, a gente vai ter um encontro. Ele vem dia 10 de novembro agora aqui, o promotor. E em novembro também a gente vai ter primeiro encontro que a Câmara vai fazer, que nós aqui da Promotoria da Mulher vamos fazer. No clube, não sei se vai ser no clube, né? Mas provavelmente o local não está bem definido, mas já quero deixar o convite para as mulheres já ir se organizando. Que a gente vai fazer um grande encontro ali com a mulherada, vamos trazer palestrante, vamos fazer um coffee break. E vamos ter uma tarde junto ali para conversarmos e esquecermos um pouco do ritmo da vida e pensarmos em nós um pouco ali. Também, um dos pedidos da providência que eu ia fazer hoje aqui na tribuna, o vereador Rodrigo já fez ali, que foi da limpeza ali da rua, ali atrás da... Eu digo atrás da barragem, porque pega a barragem ali no Luiz Alosto, que o pessoal me pediu. Aí, então, se puderem, já, gente sabe que agora tem bastante serviço para... Está meio corrido tudo, mas vão ter que fazer uma organização e começar num ponto ou outro. Esses problemas também que aconteceu com a chuva, eu acho que são coisas a gente se vê para corrigir, para no futuro não vir acontecer de novo, né? A gente já sabe onde que deu problema, tem que organizar, porque senão futuramente pode acontecer de novo, né? Então a gente já tem que evitar, né, para não ter mais novo acontecimento. Também queria ver sobre, pensando essa semana, não foi feito nada no Setembro Amarelo, né? Não teve nada da alguma ação da saúde, né? Não teve nada. O Outubro Rosa também teve outro tema que não teve nenhuma ação da saúde. E o pessoal gosta muito de participar dessas coisas, das palestras, porque às vezes é até palestra motivacional, uma forma das pessoas aprenderem mais. Eu acho que deveriam pensar e, de repente, fazer. Ainda tem uma semana, dá tempo de fazer. Daqui uns dias já vem, algum já vem Novembro Azul e assim sucessivamente, né? E tem outros pedidos de providência que o pessoal me pediu, que até que eu vou ir essa semana nos lugares para a gente ver a solução e já para passar direto para o prefeito. Porque já eram pedidos que já tinham sido feitos, eu até já passei alguns aqui na tribuna, então é melhor a gente já ver a solução e já passar direto para ser resolvido, né? No momento era isso, e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência desta casa, né? O Jorjão, que está lá nos assistindo, nossos 87.9, quem está nos ouvindo, nosso abraço, nosso boa noite. E aqui, primeiramente aqui para reiterar o convite do vereador Rodrigo aqui, né, da festa de São Luís, dia 29 de outubro, agora. Né? E a confirmação é até o dia 28/10, né, para confirmar quem quiser participar da festa e almoçar lá. Então, os telefones são 999-53-3372. 999-53-3372 com Osney Guerra. E 999-599-9302 com Lourdes Acorce. 999-59-9302 com a Lourdes Acorce, no dia 29, então, é a festa no São Luís, e a confirmação até o dia 28. Queria também aqui falar sobre a oitava feira, né, oitava Feicones, né, falando assim o seguinte, que uma feira, na maioria das vezes, não gera lucro, não gera os lucros necessários. A única feira da região que praticamente se paga é a FECOBATE de São Vicente do Sul. Né? Então, assim, ó, pelo que a gente viu e pelo que foi colocado, né, por exemplo, os feirantes da área da agricultura familiar faturaram bem vendendo os seus produtos ali na feira. O setor coreiro calçadista, na parte de botas e outros acessórios, né, aqui do nosso município, também venderam bastante e também ficaram com muitas encomendas, né, então isso abriu um espaço de mercado do nosso município de Nova Esperança do Sul para toda a região e para o nosso estado também, né, então é assim, ó, como falou o vereador Franco aqui, o nosso povo é centenário, né? Desde o tempo que nós éramos segundo distrito de Jaguari, trabalhamos no setor coreiro calçadista, desde que começou aqui o Curtume, né? Pequenininho, hoje já uma grande indústria, né? E assim nós temos essa habilidade de mão de obra dentro dos trabalhadores aqui da cidade de Nova Esperança do Sul e muitos que vieram também do interior, né, para trabalhar no Curtume ou trabalhar nos ateliês, nas indústrias, nas fábricas de bota, de sapato e outros calçados também, né? Então, é muito importante isso. E aproveitar também, né, para parabenizar que no dia 25, como falou o vereador Franco, dia 25 é o dia do sapateiro, né? O sapateiro é uma arte nobre, são artistas, né, que isso, né, para cortar um sapato, uma bota, não é qualquer um que saiba fazer, né? É verdade, né? É um troço difícil de fazer, né? Então, parabenizar todos os sapateiros, as indústrias que trabalham nesse setor do coreiro calçadista, pelo dia 25, exclusivamente, que é o dia do sapateiro. Então, um abraço a todos eles também, né? Também falar aqui sobre o esgoto a céu aberto, né? Eu acho assim, ó, choveu agora, hoje, amanhã eu acho que chove ainda, quinta, sexta já não chove. Então eu acho que tem que se programar para esses dois dias que não chove e fazer esse serviço, né, porque é um serviço de saúde pública. Então é um serviço que vem antes dos outros. Eu acho que é muito importante que se faça esse trabalho no momento que fizer aí um dia, dois dias de sol aí, para poder sanear esse problema que está acontecendo lá na Vila Centenário. Também falar das estradas, né? Foi feito os reparos nas estradas aí, mas o tempo também não deixa. Eu estive hoje de manhã em outro município aqui de Santiago, né, que é um município que sempre tem estradas boas, e aí onde entrei uns 15, 20 quilômetros para diante da Vila Betânia, e pelo amor de Deus, está muito pior que as nossas. É um problema, cara. Olha, para carro pequeno não é fácil. Devido o quê? Devido à chuva, né? A enchente que está ocorrendo aí. Então, é uma coisa que eu acho que assim, no momento que tiver oportunidade, tem que trabalhar, dar prioridade a esses serviços básicos, né? Esses serviços mais necessários, que são as estradas onde se trafega, né? Para todo lado, todo município. Tem gente que vem de outros municípios pelas estradas de chão também. Então, temos certeza que serão resolvidos dentro da possibilidade, dentro das normalidades do tempo também, né? Falar aqui também da limpeza do cemitério também, que foi colocado aqui. Eu acho que é uma coisa importante, né? Isso aquilo num dia você faz o serviço, né? Eu acho que tem que, eu acredito que já estamos perto do dia, agora dia 1º e dia 2, né? Que é o dia de finados, dia de todos os santos. Dia 2 é dia de todos os santos, né? Então, fazer esse trabalho, né, nos dias ali que der agora dessa semana aqui, para solucionar também este problema, né? Então, assim, a gente, né, quer que as coisas aconteçam, né, mas também temos que ter a questão do tempo também, né? O tempo está difícil, né? Nós vivemos aqui 3 anos de seca, né, onde os agricultores não colheram, plantaram e não colheram. Hoje nós temos um ano de enchentes, que estamos no período de planta e não se consegue plantar, né? Então vê a dificuldade que atravessa o agricultor. Eu queria também aqui parabenizar os professores no dia 15 de outubro, agora passado, né, uma profissão que dá para nós o caminho, o rumo do progresso, do crescimento e do desenvolvimento social, porque sem educação, né, como falava Leonel de Moura Brizola, vereador Márcio, né, a educação é o único caminho para combater o crescimento desordenado das camadas sociais do nosso país. Essa é verdade, né, Magno? A educação supera tudo. A educação faz um povo melhor. A educação faz um povo ter mais recursos, ter sua casa, ter seu pedaço de terra, quem é agricultor, tem plantar, colher, trabalhar, estudar é o caminho que devemos ter para todos nós. Temos que investir em educação, não só no município, né? Não só no nosso município. O país inteiro, o estado inteiro tem que investir em educação, né? Que a educação é a solução para todos os males que hoje estamos atravessando, né, neste país. Então, assim, parabenizar a Secretaria de Educação, através do seu secretário, a sua diretora, os seus professores, os seus funcionários, os alunos, a administração pública, né, pela excelente educação que temos em nosso município. Queria também aqui, senhor presidente, fazer um convite aqui. A vereadora já colocou aqui para o 7º encontro da família rural, né? Comemoração dos 30 anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Imater de Nova Esperança do Sul. Duas grandes entidades que trabalham em defesa da nossa agricultura familiar, dos nossos agricultores aqui do nosso município. 30 anos do Sindicato e da Imater. 1993, 16 de maio de 93, foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Esperança do Sul. Está fazendo agora, então, 30 anos, juntamente com a Imater, também 30 anos. Parabenizar, então, aí o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, João Sagrilo, toda a sua diretoria, seus funcionários. Parabenizar também a Imater, né, o Cadó, o Gilmar, a Lisandra, todos os funcionários da Imater, então, receber os parabéns, né, por esses 30 anos e pelo trabalho que se vem desenvolvendo através da Imater e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Seu tempo,
então,
vereador.
Me concede um minutinho para... Obrigado, senhor presidente. Então, às 9 horas, né, dia 27 de outubro, às 9 horas, no GNF Courucru. 9 horas, recepção e credenciamento. Haverá distribuição de sementes crioulas. 10 horas, bênção da família. 10 horas e 30 minutos, palestra, autoconhecimento e qualidade de vida com Lisandra Mergen, extensionista rural social da Imater Rio Grande do Sul, Ascar de Segredo. 12 horas o almoço, 13h30, apresentação do programa Supera Estiagem pelo diretor da SEAPCA, IRCUM, e às 14 horas, curso Correção de Solo. Programa Avança Nova Esperança com o engenheiro agrônomo, assistente técnico da Imater, Ronaldo Carbonari. Então, todos ficam convidados a levar pratos e talheres. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, Magno Giuliano Gaberti.
Seu presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, o Jorjão aqui, o da RBS, né, tem que nos prestigia aqui. Meu boa noite. Vamos falar também, seguir as palavras do Roger, do Diga aqui, sobre as estradas. Né, a gente sabe, a chuvarada, para a hora que para essa chuva aí, dá uma tensão grande nas estradas. A chuvarada estava na hora do... Certamente o secretário deve ter ido olhar, né, aonde que faz os estragos, para a hora que, de fazer que dá o tempo aí fazer a correção. Né. Esgoto na Centenário. O Diego acho que cobrou 2 meses atrás, eu já cobrei há 4, há 6, há 8, um ano atrás, já fui lá, o pessoal me chamou lá, todos os vereadores acho que já viram eu cobrando. Eu acho que tem que largar qualquer serviço que estão fazendo e ir lá selecionar esse problema lá no Centenário, que agora vem pro lado do verão, pior ainda, o cheiro vem forte ali, né? Então pedi uma, todos os vereadores falou agora, acho que com a voz de todos aí, acho que vão lá e fazem. Vão lá e resolvem esse problema aí pro pessoal lá. A água no Jardim das Hortências, ali onde que, naquela baixada ali, eu faz tempo que venho falando, inverno passado, inverno retrasado, é um problema grande que eles têm lá. Tem que selecionar. Se uma administração passada não fez, essa tem que fazer. Vamos ter que, tem que resolver esse problema ali. A gente sabe que enchente não vai ter problema, né, Getúlio, de levar a casa e coisa errada. Só que assim, ó, ninguém merece morar num lugar onde vai sair para fora só água, né? Então, selecionar esse problema ali. Hoje, com os maquinários que tem aí, prefeitura com gente aí, selecionar esse problema. Recebi mensagem agora do pessoal aí sobre as domingueiras, a volta das domingueiras. O pessoal quer festa também, Getúlio. Vem chegando o verão ali, o pessoal quer, quer dar uma dançada, vereador Neto, aí em domingo na praça. Então pedi para a administração aí ver aí a volta das domingueiras. Falando em Luiz D'Alosto ali, ó, onde eu acho que foi, certamente deve ter sido a instalação do poço artesiano que foi feito, que fizeram aquele corte ali, que botaram certamente um cano atravessando a rua. Ali bem costeando ali o poço artesiano ali. E aquilo ali tá ruim a passagem. A administração deu uma ajeitada, mas tá. Se o cara passar ali, é bem provavelmente que fica atolado. É um corte que fizeram que dá acesso na rua ali. Então pedi para fazer uma manutenção naquela parte ali. Esses dias eu quase não passei ali. E um carro na frente também é a mesma coisa. Mensagem também recebendo agora, pelo WhatsApp, esclarecimento sobre os terrenos vendidos pela prefeitura. Quando que o pessoal vai poder mexer? Eu não soube dar esse esclarecimento, eu peço a algum vereador da situação aí que, se puder, dar uma falada no tempo da liderança sobre os terrenos. Quando que o pessoal vai poder começar a mexer? Não sei se já estão autorizados ou não, e eu já não soube dar essa resposta. Então peço, se algum vereador sabe, né? Hoje, pelo menos, dá alguma coisa. Se não sabe, procurar, né? Dar um retorno na próxima sessão sobre essa situação aí. Eu acho que por hoje seria isso. Seu presidente, devolvo para a mesa.
Próximo vereador, Sadi Kogo. 8 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao secretário, o réu, a Suzele e o pessoal que estão nós escutando. Aqui a vereadora falou do Outubro Rosa aí. O Outubro Rosa foi feito no dia 12, Dia da Criança, no ginásio de esporte, com palestra da enfermeira Marília. Tá. O cemitério, essa semana, vai ser cedo na limpeza geral. Janaíta que me passou. Aqui, ó, eu queria falar um pouquinho, não estou criticando, um alerta para essas pessoas que compram terreno. Porque geralmente esse terreno que está dando problema hoje é terreno que era no lugar baixo, a pessoa constrói, e depois que tu constrói, meu amigo, aí a coisa é difícil de tu tirar água, de fazer isso, fazer aquilo, né? Tem que ser antes. Então, assim, ó, quem tem um terreno que vai construir, demora um mês mais a terra, bota cascalho, levanta ele, porque tu vai construir uma casa no lugar baixo, no verão aí, não tinha problema nenhum, não tinha, né? Agora, quando começou a vir 200 milímetros numa pegada, não tem bueiro que ataca, não tem nada que resista. Então, vem, e aí a prefeitura não é fácil de solucionar o problema. Não é fácil solucionar. É que nem o vereador Rodrigo falou aqui, ó, se botar a boca do lobo num lugar que não dá, vai dar problema. Vai dar problema, tem que consertar enquanto é tempo. Porque senão vai dar problema sempre. Outra coisa, vamos canalizar, se tem que botar cano de 40, bota 60, para não dar problema. Né? Hoje eu estava falando com o prefeito aí, das estradas, e de bueiro, e limpar bueiro, e botar mais bueiro. Tem que botar mais bueiro para... Tu faz um investimento numa estrada e com um bueiro vem uma chuvarada dessas aí, ó, leva tudo por diante, perde tudo. Então hoje nós temos que drenar mais, botar mais bueiro na estrada, bueiro maior, para nós ir solucionando o problema e gastando menos dinheiro, porque nós vamos gastar... Vocês vêm para cá do começo do mês até hoje, por exemplo, quanta chuva veio? Quanta chuva veio? Eu tenho 64 anos, nunca vi tanta água na estrada que nem eu vi segunda retrasada ali, na frente do cemitério da linha 1, ali para cada ponte ali. Então é um rolo d'água, a verdade é um rolo d'água. Então eu acho que as estradas, logo aí, e o tempo não deu trégua. Hoje vocês viram ontem, chovia 15 milímetros e choveu 70, né? Então não deu trégua para arrumar. Né? Hoje mesmo aqui, vocês falando da boca de lobo, lá em cima, hoje o prefeito até disse que é uma prioridade aquela boca de lobo e não estão conseguindo fazer. E realmente, quando é que deu para fazer? De 15 dias para cá, 20, não dá para fazer esse tipo de coisa. O Dutti está com vontade de pedir. Dutti, eu tenho 8 minutos, já te dei 2.
Não, mas o assunto é pertinente, vereador, muito obrigado pela parte. Mas assim, ó, vamos falar da questão lá do Jardim das Certezas, que os vereadores têm uma preocupação, e é uma preocupação procedente, porque já foi feita as tentativas, né, a gente tentou, mas é que nem o vereador falou ali, ó, localização baixa, é difícil depois, porque aí depois que tu constrói, não tem como tu macaquear, não tem como levantar uma casa, então tu tem que te adequar. O que, que a parte da Secretaria de Obras fez? Fez uma tentativa, fez duas tentativas e agora vamos para a terceira tentativa. A gente vai resolver o problema. Só que é assim, que nem o Neto falou, né? Foi tanta chuva, mas a administração não desistiu de resolver o problema, né? E é importante a gente também frisar que normalmente essas áreas mais baixas, às vezes até o custo na hora que a pessoa vai comprar o terreno é menor. É menor em função justamente da problemática, né? Então, às vezes o custo, um terreno numa posição da área, geograficamente falando, tem um custo, na outra tem outro. E justamente em função desses desequilíbrio da parte geográfica do solo, né? Então, tem toda uma série de fatores que vai se somando, mas que, no fim, o problema cria um problema para a pessoa, né? Então, a gente tem que resolver. Só que, assim, é justamente querendo melhorar. Foi feita as tentativas, ainda não foi suficiente, mas a gente vai fazer mais um processo de canalização. E só para encerrar aqui, senhor presidente, É tão importante a colocação, vereador, a colocação de tubos, porque nós vimos aqui, por exemplo, aqui para São João, Planalto, que foi feita uma limpeza nos tubos, nos bueiros, as estradas aguentaram muito mais. Aqui do Planalto, até se tu olhar em consideração, tá boa. Lá no, depois da ponte do São João, lá foi feita uma... Foi colocado uns tubos lá no matabu do ex-vice-prefeito, seu Elmo Kogo, ali. Resolveu o problema, então, assim, tem umas coisas que a gente tem que fazer. Tem que fazer mesmo. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente.
Realmente, o cara não pode poupar muito tubo. Onde tem que botar tubo e grosso. Aqui, então, acho que a prefeitura vai resolver o problema dessa gente. Tem que resolver, a gente quer resolver, né? Fazer o melhor que dá para fazer. Eu quero falar um pouquinho em lâmpada agora. E embora que eu cheguei aqui, tem uma queimada na frente da câmera aqui. Aqui, ó, eu falei com a secretária Janaíta ontem, o Igor entregou que fez uma revisão na cidade. Uma revisão em lâmpada. E amanhã ela está fazendo de novo, de noite, e ela me pediu assim, ó, quem tiver uma lâmpada na frente da casa, que estão me ouvindo agora, que ligam para ela. Eu vou dar o telefone aqui, ó. 99-65-47-832. De novo, 99-65-47-832. Ligam para ela, quem tiver a lâmpada que está queimada, que ela amanhã está revisando de novo, então passa para ela que ela quer deixar todas funcionando. E eu estou pedindo uma aqui na frente da câmera e uma na frente da casa do Dutti aí, viu? Que não está acendendo também. Eu queria fazer um convite aqui. Tem jantar e baile na Coxinha Alegre, sábado. Jair e grupo. E gravação do programa União de Amigo. Mandou convidar o presidente aí, e o presidente vai comparecer lá. Falaram do sindicato, já falaram. Eu acho que vão participar. Vamos dar uma força, o sindicato aí faz um baita trabalho com a matéria, com a prefeitura, a Secretaria de Obras. Então, sexta-feira, um almoço é baratinho aí, 10 pila, dá um picolé de chocolate e dá para ir aí no almoço. Eu acho que no momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Eu só gostaria de falar um assunto, questão da pista atlética ali do colégio... José Brincar. Eu passei hoje de tarde lá, fiquei com vergonha, vereador Neto. O pessoal caminhando em roda e chegavam ali na frente da borracharia do Milton e faziam o retorno. Nós gastamos 80 e poucos mil naquela pista atlética. Ficou boa, ficou. mas o dreno está entupido. Qualquer chuvinha entope o dreno da pista atlética. O pessoal caminhando ali tinha que fazer o retorno todo, chegava naquela água, voltava. Qualquer chuva está entupida, tá dando. Então que a administração tivesse consideração do pessoal que vai caminhar todos os dias lá e dar uma olhada, aquilo é bem pouca coisa. Passamos agora para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 88, de 21 de setembro de 2023.
Projeto de lei número 88, de 21 de setembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bem imóvel para a Associação de Moradores do bairro Vila Nova. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminha vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que tem por finalidade de autorizar a doação de bem imóvel para a Associação de Moradores do bairro Vila Nova. A Associação de Moradores do bairro Vila Nova, inscrito no CNPJ sob o número 05-169-436-001-22, tem por objeto social buscar recursos e aspirações junto aos poderes constituídos para a formação e desenvolvimento da vida comunitária do bairro. O projeto tem, por conseguinte, a participação efetiva da atuação do poder público na formação e desenvolvimento da atividade social e interpessoal que se desenvolve no bairro. Portanto, através do deste projeto de lei em epígrafe, pretende o Executivo Municipal obter autorização legislativa para doar área urbana de uso dominical, cito na rua Maria Vialmo Friso, com área de 915 metros e 20 decímetros quadrados, lote 070, quadra 204, constante da matrícula 12.945, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguari, sem benfeitorias, avaliado em R$ 155.584,00, nos termos da avaliação em anexo, conforme a ata 03 de 2023, da Comissão de Avaliação, Reavaliação e Inventário de Bens Móveis e Imóveis do Município, a Associação dos Moradores do Bairro Vila Nova, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. O imóvel acima descrito destina-se à regularização da edificação da sede social da donatária, objetivando o cumprimento dos seus objetivos estatutários e ao interesse social devidamente fundamentado. E, com a iniciativa de participação e inserção ativa da Associação de Moradores, os cidadãos se tornam mais interativos, conhecedores de seus deveres e direitos, se tornando mais participativos, envolvidos com a comunidade que pertencem e engajados em grupos de convivência. É diante desse contexto que o Executivo vislumbra o interesse público na doação do imóvel, sobretudo porque, também, não pretende erigir edifícios públicos sobre a área em questão. A propósito, importa registrar, no ponto, que o ente municipal tem outras diversas propriedades que poderão ser utilizadas com a finalidade de promover políticas habitacionais ou construir prédios para estrutura administrativa complementar. Por conseguinte, a presente proposição objetiva exclusivamente o interesse social consistente na manutenção dos cuidados da qualidade de vida e da identidade dos cidadãos com as comunidades que estão inseridos, para regular o uso do imóvel. É inegável, portanto, o interesse público consistente na doação ora levada à apreciação do Legislativo, porque os seus efeitos serão observáveis pela população. Assim, a administração pública pode fazer doações de bens móveis e imóveis desafetados do uso público e, comumente, o faz para incentivar construções e atividades particulares de interesse coletivo. Porém, mediante lei autorizativa e com possibilidade de reversão do bem para o município no caso de descumprimento da finalidade do imóvel. No caso concreto, se está diante de situação em que todos os pressupostos legais estão devidamente cumpridos, o interesse público se sobrepõe em razão da importância da atividade desempenhada pela associação no âmbito comunitário no qual inserido. Além disso, a proposição impõe à donatária um encargo e condição que, caso não cumprida no prazo estabelecido, culminará na reversão do imóvel, retornando ao patrimônio público, independentemente de eventual indenização por quaisquer benfeitorias eventualmente construídas. Em suma, se está observando rigorosamente todos os pressupostos legais, assim como se está considerando o interesse público, a fim de promover um avanço social consistente na promoção do aperfeiçoamento da identidade dos cidadãos ativos na sociedade em geral. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de setembro de 2023, Ivori Antônio Guasto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de resolução número 03 de 2023.
Justificativa ao projeto de resolução número 13 de 2023. Nobre vereadora, nobres vereadores. O projeto de resolução que ora é submetido à apreciação de vossas excelências abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2023 e da outras providências. O objetivo desse projeto é a adequação das dotações orçamentárias ao exercício de 2023 do Poder Legislativo Municipal, conforme solicitação do contador, a fim de realizar empenhos necessários às atividades legislativas. É de suma importância que algumas dotações sejam suplementadas para suportar necessidades futuras da Câmara Municipal em decorrência da alteração do sistema administrativo desta Casa. Isto posto, pelos motivos e fundamentos expendidos, rogamos a aprovação dos senhores vereadores em regime de urgência do presente projeto de resolução. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 17 de outubro de 2023. Márcio José Munareto, vereador-presidente. Daniel Walter Friso, vice-presidente. Franciele Vieira Godói, secretária.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Passaremos agora para a hora do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 94 e do projeto de lei número 92, de 4 de outubro de 2023.
Parecer número 94, projeto de lei número 92 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidos os atendimentos pela nutricionista na área de educação, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 10 de outubro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 10 de outubro de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 92, de 4 de outubro de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 10 de outubro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godói, secretário da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 94 e projeto número 92 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 94 e projeto número 92 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 95 e do projeto lei número 93, de 4 de outubro de 2023.
Parecer número 95 ao projeto de lei número 93 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 36 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades de monitor de creche na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 10 de outubro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 10 de outubro de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 93, de 4 de outubro de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godoy, José Juscelino Franco e Roger Carlos Zencato. Sala das Comissões da Câmara, 10 de outubro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godoy, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 95 e o projeto número 93 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 95 e o projeto número 93 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder, os progressistas.
Senhor presidente, volto no tempo de liderança para dar uma esclarecida em umas coisas. Pela fala do Roger e do Dutti, parece que eu sou contra a feira, que eu deixei bem claro que não sou contra a feira, sou a favor. Se dependesse de voto aqui na Câmara, eu votaria favorável. O que eu pedi foi apenas a questão de uma denúncia que eu recebi, que eu quero só para a gente não levantar falsos testemunhos. Eu falei muito bem sobre a praça da alimentação, sobre os estandes, todo mundo que eu conversei foi, vendeu bem. Ali na alimentação também foi muito, muito boa, bem visitado, né? Então, eu não sou contra a feira, que fique bem claro isso, que eu jamais serei contra a feira, Gruta Encanto, eventos, domingueira, tudo que acho que o nosso povo merece, um povo trabalhador merece se divertir, mas desde que faça um preço agradável para o povo, para a população poder participar, né? Então, que a próxima feira seja revista a questão de preço de ingressos e até de shows, até, né? Que agrade a grande maioria. Eu acho que ficou meio de agrado, teve três ritmos, no caso, né? Três estilos de música, então acho que ficou no... sobre... Lá nas hortênsias que o José Juscelino disse também que vão para a terceira tentativa. Isso não pode acontecer, vereador. Eu acho que o senhor tem que concordar comigo. Nós temos um engenheiro, temos mais 20 horas para ele aqui, para ele resolver esses tipos de problema. Não pode acontecer a prefeitura ter que voltar 5 vezes no mesmo lugar para resolver um problema. Então, é melhor tu demorar 60 dias para ir resolver o problema e ir lá e resolver, que nem o Neto falou. Se tem que botar um tubo de 40, bota um de 60, um de 80, né? Prevendo, o engenheiro está ali para isso, para estudar, para desenhar e largar para a Secretaria de Obras. Às vezes a gente cobra só da Secretaria de Obras, mas o engenheiro tem que ser cobrado também nessa questão, né? Porque ele faz um projeto, manda lá, a secretária vai lá e faz, acaba caindo no lombo dela, né? Mas porque a gente cobra aqui a Secretaria de Obras, mas nem sempre ela tem culpa de tudo também, né? Então a gente... Eu, quando tenho que cobrar, eu cobro. E quando a gente... Eu acho que o engenheiro tem que ser mais cobrado nessas questões, nesses projetos, não ter que... A secretaria tendo que voltar lá refazer o serviço. A questão ali que a gente fala de... Ali no bairro do vereador Cristiano, né? Quantos dias faz que eu cobrei aquele tubo de cano? Tá lá quebrado, hein? Ali na rua... Acho que é do Julinho, acho que cruza. Aqui na parte de baixo ali, eu já fiz o pedido de providência, está lá quebrado ainda. Então, é coisas que a gente cobra, 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 e às vezes aí o secretário fica de bravo, porque o vereador vem aqui e cobra. Mas se não faz, a gente está aqui para cobrar. A questão lá do esgoto do Centenário também. Faz 3 meses que foi aberto lá, vereador, não é? A gente sabe que teve tempos chuvosos e coisa e tal, mas 3 meses... É bastante tempo, né? Não é 3 meses chovendo. Eu acho que nem o vereador Roger falou. Tem que tirar um tempo para essas coisas e ir lá e resolver, né? No momento que tu abriu, o engenheiro já tem que estar ali, ó. Nós vamos ter que fazer assim, assim, assado aqui. Porque se tu vai... Vamos fazer que vai ter que ser licitado para resolver aquele serviço. Lá vão ter que botar um sei lá, alguma coisa lá para recolher o esgoto. Já vai mais 2 meses, mais ou menos, de licitação, até fazer toda a papelada. Tu vê, esse ano não é resolvido o problema. Então, no momento que tu foi lá, abriu, o engenheiro já tem que ir lá e dizer, ó, aqui nós vamos ter que fazer assim. Já vê se tem que ser licitado, se vai ser a secretaria que vai fazer. Pronto. Tu pega coisas que aí fica o empurra para outra semana, empurra para outra semana e outro para semana. E a gente deu 20 horas a mais para o engenheiro para resolver essas questões, que era para isso que ele está aí, para projetar. Pega as ruas ali do calçamento que eu falei, mostrei até os vídeos para o vereador ali. Tem uma boca de lobo lá na Centenário, que ainda brinquei com o prefeito, mandei o vídeo para ele, digo, essa aqui não tem problema de entupir, a água não pega dentro, cruza longe da boca de lobo, cruza uns 30 centímetros, mostrei o vídeo, está ali para quem quiser ver. A chuva desce pelo cordão, desce e cruza 30, 40 centímetros longe da boca de lobo. Então, daí dá alagamento lá nas casas lá embaixo. Então, e eu conversei com o Cadu, disse que o município tem um aparelho que dos caimentos lá, que faz as medidas dos caimentos. Então, se tu tem um aparelho que praticamente diz que custa uns 5, 6 mil, tu tem um aparelho, tu tem o equipamento para te trabalhar e tu não usar, então não adianta ter. Então, é essas coisas que a gente cobra. Tu fez o serviço do calçamento, claro que ficou bom. Ninguém é bobo daqui, vim dizer que o calçamento ficou ruim. Mas faz bem feito, faz o caimento, faz tudo certinho como tem que ser feito. Daí não vai dar reclamação da população. Teve gente que perdeu o horto, é só vocês ir lá na Vila Nova, e o pessoal planta. Aqui todo mundo sabe que 90% da população tem uma horta no pátio. Perderam porque a água desceu tudo para dentro da horta do morador. Então, essas coisas que a gente cobra, que a gente é cobrado para vir aqui cobrar, e não adianta prefeito, vice-secretário ficar de cara torta com o vereador. Era isso, senhor presidente.
Próximo líder do PL.
Voltando ao tempo da liderança, só para falar que morador lá no São João, lá embaixo, me fez um pedido na segunda-feira, e nós não tivemos sessão, e hoje ele me cobrou de volta, que é tem um bueirozinho ali perto do André Munari. Não foi o André Munari que me ligou, mas me mandou uma mensagem agora, mas é que tá, foram ajeitar, só que está entupido, a água está correndo para a estrada, e está cortando a estrada, está danificando a estrada. Então, de repente, como o vereador Neto falou, você mudar os tubos, botar uns maiores para resolver esses problemas. É o que o vereador Diga aqui falou, né? Concordo 100% com ele. Né? Não precisa chegar as 3 vezes e mexer lá, Dutti. Eu acho que de repente falta um pouco do engenheiro nessa parte aí de fazer uma vez e fazer bem feito. Né? Fazer bem feito, ajeitar, para não ficar toda hora mexendo, né? Porque o pessoal ali tá louco. É brabo aquela situação ali da baixada. Concordo também, o pessoal, de repente, faltou um aterro melhor no terreno, só que agora não tem o que fazer, né, vereador? Tem que ir. A solução é ajeitar com um tubo ali, para tirar aquela água daquela baixada ali. Eu acho que seria isso, senhor presidente. Meu boa noite.
Próximo líder do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, seguindo aqui essa questão do escoamento das águas, especificamente aqui do bairro Jardim das Hortênsias, que a gente já fez as tentativas e que tem que melhorar para poder dar conta da quantia de chuva. Agora, é importante nós ressaltar aqui, senhor presidente, que a quantia de chuva que veio nessa oportunidade, ela foi bem acima dos padrões de chuva de vários anos. Não é de uma semana, de um mês, é de vários anos. Há muito tempo que não chovia tanto como choveu. Agora é o seguinte, vamos falar do engenheiro, vamos falar da obra, vamos falar disso, mas a questão é assim, ó, o trabalho que tinha sido feito, esperava-se que resolvesse o problema. Não resolveu. Mas nós não vamos fugir, nós vamos tentar acertar. E para tal, será necessário, inclusive, romper uma rocha para poder dar o vazamento suficiente. Não dá para erguer as casas, não dá para macaquear, então nós vamos ter que fazer uma perfuração da laje
que é o que não deixa o caimento, a gente não consegue, os tubos vão até ali e não tem como. Então, vai ser feito um trabalho nesse sentido para realmente nós resolver o problema do escoamento de água aqui no Jardim das Hortênsias. É, oportunamente falar também que a Secretaria de Obras está iniciando aí a construção de túmulos e carneiras, né, de ossárias, né? E, inclusive, o vereador Roger, há um tempo atrás, tinha sugerido, né? E é uma obra interessante, né? É um trabalho, é uma construção muito importante, porque serve as pessoas, né? Principalmente as pessoas mais carentes, que podem deixar ali o seu ente querido por um período, eu acho que é 5 anos que pode ficar, talvez 3, sei, 5, né, Roger? E aí, posteriormente, dá tempo da pessoa, porque nem todo mundo tem condições, às vezes, de ter pronto um túmulo, uma ossária para o seu ente querido. Eu queria também falar aqui a questão, acho que foi o vereador Magno que perguntou a questão dos terrenos, quando é que pode, quando é que não pode. Então, assim, ó, quem assinou o contrato está liberado, pode fazer, pode trabalhar, pode ir fazendo aí o seu trabalho no seu terreno, pode construir, inclusive, porque aí já tem o contrato, e se tem o contrato assinado, foi essa informação que eu recebi do jurídico, né? Então repasso a informação que eu recebi por parte da assessoria jurídica do município. Eu queria também informar que em novembro tem domingueira, então para o pessoal que gosta aí, né? Nós estamos se preparando aí, então o pessoal vamos ter a domingueira, visto que nós tivemos esse mês que passou, o que está passando, né? Tivemos a feira, tivemos a Mateada Gospel, tivemos esses eventos, né? Que são eventos também necessários, né? E agora, então, em novembro, nós vamos ter aí a domingueira. Seria essas as informações mais pertinentes para hoje, senhor presidente? E não havendo mais nada, devolvo a palavra à mesa.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 23 de outubro de 2023.